Rádio na Bíblia fala a verdade.
Noticiário de quarta-feira, 10 de novembro de 2021, com os seguintes tópicos. Comunidade Sá diz ser excluída da campanha de prevenção e combate à Covid-19 em Angola.
Nenhum sangue foi vacinado.
Famílias afetadas pela fome e seca na região sul de Angola recorrem a caroços de muco para saciar a fome.
Vão buscar os caroços de muco.
A igreja é a escola para a vida, diz Maria de Fátima.
A igreja também é uma boa escola.
Na MIP pela Verdade, edição de quarta-feira, 10 de novembro de 2021, coordenação e produção de Armando Chicoca, edita e apresenta as notícias o Fonseca Ching. Apoio Open Society. Uma a uma, ao desenvolvimento das notícias. A comunidade sã na província do Cuando Cubango não está a ser beneficiada da vacina e outros meios de biossegurança contra a Covid-19. A informação foi avançada à Voz da América, segundo disse Batinich, da ONG Baquita, em conversa com o jornalista Fernando Caetano.
Pascoal Bastistini disse que nenhum cuistá foi contemplado e desconhecem tudo que é vacina, até o material de biossegurança que não chega no meio rural.
Não estão a contemplar as minorias étnicas. Nenhum sangue foi vacinado. No meio rural desconhece tudo que é vacina, até o material de biossegurança não está a chegar lá.
Instado a pronunciar-se sobre a intenção das autoridades sanitárias do país gizado mecanismos de vacinação no meio rural através da vacina Johnson & Johnson e que a mesma pudesse contemplar as populações com essas características, Pascoal mostrou-se cético.
Vamos esperar.
Quanto às campanhas de informação sobre a problemática da Covid-19 no seio dos coiçãs, Pascoal Batistini continua a dizer que há falta de vontade das autoridades angolanas.
Calhar não tem meios para lá atingir, mas entendemos nós que isso é falta de vontade política para fazer. Porque o governo, quando quer fazer, fala.
O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda.
É importante aqui dizer, uma vez mais, e reafirmar, que o nosso Estado, o Estado Executivo, está empenhado para poder
Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Enquanto isso, a sociedade angolana continua a chorar a morte da ativista Eunice da Silva, falecida numa das unidades hospitalares de Luanda na passada terça-feira, 9 de novembro de 2021. A Voz da América traz à tona outros desenvolvimentos do assunto na voz do jornalista Koki Mukuta.
Morreu na madrugada desta terça-feira numa das unidades hospitalares em Luanda a rapper e ativista Eunice da Silva, mais conhecida por Kenny Imortal, jovem de 24 anos de idade, que em novembro de 2020 viu o seu braço esquerdo quebrado após ter sido brutalmente agredida pela polícia de intervenção rápida por participar numa manifestação. A morte da ativista Kenny Imortal foi anunciada à Voz da América pelo seu promotor, Leonardo Kosenge, sem mencionar as causas.
Perdemos a Kenny Imortal quando eram 2 horas da madrugada. Fomos, então, surpreendidos com a notícia do seu passamento, algo intrigados, porque temos mantido contato, como deve saber, eu e o Emanuel somos mentores da Cânia. Estamos ainda aqui com muitas perguntas a fazer, muitas dúvidas. A família está em choque. Não queremos ainda também pressionar a família com perguntas. Estamos todos nessa onda. Prontos, estamos a caminho da casa, né? Formamos uma comissão a nível do movimento Hip Hop.
Entretanto, Zola Bambi, advogado da família do estudante Inocêncio de Matos, jovem morto na manifestação de novembro do ano passado, denuncia a intenção das autoridades angolanas tentarem arquivar o processo sobre o alegado assassinato de Inocêncio de Matos.
Realmente o processo do Inocêncio, posso dizer que está parado. Não há nenhuma vontade em que as instituições que estão a cargo de levar a cabo o procedimento avancem com aquilo que é de lei. Há tempos atrás nós fizemos uma reclamação e nesta, levantando a questão de por que não se dava os espaços subsequentes, enfim, neste processo. Enfim, acontece que, pelo que se sabe, esse convênio se recebeu a partir mesmo da pescadoria, em que houve interesse de arquivar aquele. Porque houve uma morte e que estava o SIC a fazer a investigação. Quer dizer, o verdadeiro processo que queremos acompanhar há interesse em arquivar.
Para protestar contra o assassinato de Inocêncio de Matos, ativistas angolanos manifestam-se nesta quinta-feira do Santana até a Avenida Brasil, em Luanda, local onde Inocêncio de Matos perdeu a vida.
As famílias assoladas pela fome e seca na região sul de Angola estão a recorrer ao consumo de frutos silvestres para saciar a fome. Martinho Jambaganga, docente e historiador, que revelou a informação durante o debate no Angolé Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 3 de novembro de 2021, chama a atenção dos governantes para a solução dos problemas prementes dos angolanos.
Também andamos muito pelo sul de Angola, né, nessas três províncias, Namibe, Guira e Cunene, fomos até nas zonas recônditas. Infelizmente, nós encontramos pessoas em que muitas vezes passaram a noite sem comer nada. A única coisa que eles têm é beber água morna para manter, aliviar o estômago, podemos assim dizer, com água morna. E em muitos casos, nas zonas onde tem mucua, vão buscar os caroços de mucua, partir, torrar e então servir de alimento. Enfim, e outros tubérculos. Isso é a realidade do país, aqui na região sul. E isto, né, se olharmos nessa perspectiva, estamos perante um governo arrogante, não é mentira. Temos o padre Pio Makusanga, que tem publicado muitas coisas na região dos Gambos. Nós passamos por essas zonas todas. E hoje, você circulando por essa estrada de Vapocunene, é triste. Porque crianças de 3 anos também estão à beira da estrada a pedir 50 contas para comprar pão. Em todo o sítio. Você para aquela zona do Chioco, no Banco, vai até lá na Chibia, aquelas praças. Tudo você encontra crianças de 3 anos também a pedir. Quer dizer, basta saber andar, sabe que tem que ir junto à estrada para ver se cai qualquer coisa. Então essa é a realidade que nós temos.
Também secretário do CIPROF Namib e defensor dos direitos humanos.
Por exemplo, eu como angolano me sinto preocupado. O que o governo devia fazer é a importação de comida, ainda que paralisasse as obras. O mais sagrado é a vida. Então se essa população que nós queremos que viva, então essa população que nós devemos primeiro acudir até que a situação de produção nossa se restabeleça, e só assim que vamos retomar as obras que aqui estão. Ninguém come betão, ninguém come cimento, ninguém come asfalto. O povo precisa é de comida. Acho que nessa altura poderão ouvir a essa minha voz, estou a falar, quem quiser vá para o interior para sentir a verdade da fome. E um dos elementos da nossa realidade é os nossos governantes aceitam muito ser ludibriados pela governação local, lá na comuna, lá no município. Não levam nas zonas recônditas onde podem encontrar pessoas a passar mal. E vão buscar aquelas pessoas que, se calhar, têm um pouco. E são esses que o governo vai, ou o governador, ou qualquer entidade do governo vai visitar, está tudo bem, está tudo bem. Mas a realidade está lá, nas zonas rurais, porque aqui não choveu. Mas aqui se for buscar. Mas é preciso que o governo tome conta dessa situação.
Outra voz que se opõe da fome dos angolanos no sul de Angola é de Domingos Fingo, administrador da Associação Construindo Comunidades.
A região sul de Angola está uma autêntica hecatombe. Uso este termo porque, na realidade, as pessoas só não conseguem vivenciar o que está a ocorrer neste momento porque não conhecem a realidade dos factos. Por isso é que se diz que factos são factos e contrafactos são argumentos. Nós temos matéria probatória que confirma que
a região sul de Angola está desastrosa. Eu digo isto por quê? Porque a seca é um dos elementos. A fome que traz a desnutrição severa é outro dos elementos. Quando nós temos seca, mas o que mais me preocupa é que nós temos, sim senhor, seca, mas não significa que durante um ano consecutivo não há queda de chuvas. Não, há, sim senhor, queda de chuvas. Só que o que há e o que acontece é que não há o aproveitamento, políticas públicas concretas, consubstanciadas no aproveitamento racional das águas pluviométricas e freáticas.
Aquele membro da sociedade civil, longa experiência na gestão de conflitos das comunidades em zonas rurais, levanta a questão da paralisação do comboio do CFM do Lubango à Jamba Mineira e do entrocamento do Dongo para Chamutete, zonas ricas em cereais, impedidos na circulação de pessoas e bens, e a paralisação do comboio é muito questionada pelos cidadãos que percorrem a pé de Chamutete para Jamba num troço de 80 quilômetros.
As linhas férreas de Chamutete, de Jamba, sabendo que, por exemplo, eu digo, reitero, que a Jamba, o Cuvelai no Cunene, a Jamba na Uila, o Cufan, são as áreas alternativas neste momento para garantir uma alimentação para a região sul. E quando as vias de acesso estão indisponíveis, o que é que se espera? Não há troca comercial. A falta das vias de acesso compromete a atividade comercial, porque deveria haver troca de produtos. Ora bem, se na Jamba, no Covango, houve produção e nos Gambos não houve produção, pode, desde que as vias estejam boas, as comunidades podem fazer a troca. E agora a pergunta que se coloca é, por exemplo, não há linha férrea. Qual é a viatura capaz de ir até lá e carregar produtos para fazer a troca? O caminho de ferro tem muito mais capacidade de evacuação de produtos do que qualquer outra via. E a inexistência desse caminho de ferro compromete, sobremaneira, a sustentabilidade da região.
Depois da reclamação da Brigada de Vacinação contra a Covid-19 na comuna da Lucira, o diretor do Gabinete Provincial da Saúde, no Namibe, Miguel Pedro Ferreira Coríntios, garante que a Brigada de Vacinação para esta comuna já está no cronograma da Direção Municipal da Saúde do Namibe. Coríntios Miguel agradece a inquietação das comunidades da Lucira, a quem considerou estar interessada na prevenção da sua saúde. Muito obrigado pela preocupação. A Brigada já está no cronograma do município, disse o diretor da Saúde do Namibe. A Igreja Escola para a Vida. Esta afirmação foi defendida pela Maria de Fátima durante o espaço Mulher Sem Tabus no Namibe Fala a Verdade.
A educação dos pais. Tem aquele pai que educa seu filho religiosamente e aquele pai que deixa a filha andar, deixa o filho andar. Devemos dizer que, filha, não faz isso. Porque quando a gente diz isso, tem sempre aquela prima, aquela tia que diz não. Não liga o que o pai está a dizer. Nós devemos sempre ouvir os mais velhos, os nossos pais. A igreja também é uma boa escola. Quando acontecem esses desvios, é por isso que minha filha não está casada. A tua filha não está casada por quê? Porque ela não cumpriu o que o pai queria, o que a igreja educou. Eu sou exemplo disso, que não tive essa educação. Eu cresci muito fechada. Não tive aquele acompanhamento, porque o meu pai teve duas relações.
Muito obrigado a todos. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.